Bom, presidente, eu te pedi para ter dado como lido, mas como nós temos ainda o tempo, eu preferi fazer o pronunciamento dessa tarde, que é sobre o El Niño e a seca. O fenômeno climático El Niño está aí. Chegou agora nesta metade deste ano e já chama a atenção do mundo. Ele tem potencial para aumentar a temperatura no Brasil de forma significativa e afetar o padrão de chuvas, ou mesmo a falta delas. Várias vezes estive nesta tribuna para tratar do aquecimento global, suas causas e consequências em outras ocasiões. Trouxe a questão da seca, que tanto afeta o povo quanto a economia do semiárido do Nordeste. A ocorrência simultânea dos dois eventos é o El Niño, responsável pela alta temperatura das águas do Oceano Pacífico, e o aquecimento global pode gerar um aumento de temperaturas sem precedentes, com recorde em 2023 e 2024. E o Nordeste, uma região naturalmente quente e seca, corre o risco de viver um longo período sem chuvas, com sérias consequências sociais e econômicas. O El Niño chega no momento em que a temperatura da superfície oceânica do mundo atingiu um recorde histórico, chegando a 21,1 graus centígrados, agora tem em 5 de abril deste ano. Então, a curva diária apresenta um padrão excepcionalmente acima do esperado, levando a ondas de calor marinhas em todo o mundo, que podem ter efeitos devastadores e causar um desastre ecológico com um bloqueamento dos corais em recifes tropicais. As condições que determinam o El Niño já são observadas e devem se intensificar nos próximos anos. Na Amazônia, por exemplo, a produção da chuva, o aumento da temperatura, o desmatamento, apesar da recente queda em maio, e a chegada da temporada das queimadas pode resultar em um grande número de incêndios. Por isso, é bom se prevenir, porque a maior área queimada já observada na região desde 1988 foi em 2016, 32.188 quilômetros quadrados, e justamente no último El Niño. No caso do Nordeste, a ameaça desta seca com El Niño, turbinado pelo aquecimento global, requer medidas de curto prazo, como adotadas no governo passados do presidente Lula e Dilma, quando foram entregues 1 milhão e 100 mil de cisternas no Nordeste, num programa que chegou a ganhar o prêmio de política para o fundo de 2017 da ONU. Uma casa com cisterna é um pequeno oásis no meio da seca, mas, infelizmente, o programa de cisternas, que poderia ter avançado ainda mais nos últimos anos, foi praticamente parado pelo governo anterior. Segundo Cícero Félix, da Coordenação Nacional da Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA Brasil, e presidente da Associação Programa 1 Milhão de Cisternas, o orçamento de Bolsonaro para o programa foi de apenas 2 milhões de reais. Com a volta de Lula, o orçamento estimado será em torno de 500 milhões dentro do programa Água para Todos, que abrange todo o Brasil. E a média, ao longo prazo, inclusive para evitar a desertificação do semiárido, serão necessárias medidas mais profundas, como a necessidade de restaurar 9% das bacias da Caatinga, segundo o professor Carlos Roberto Fonseca, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para lidar com o novo quadro, numa visão mais abrangente, faz-se necessário promover e ampliar as medidas protetivas de atenção ao Nordeste, diferentemente do que foi feito no governo passado, melhorando a infraestrutura de armazenamento, como barragens, açudes e cisternas. Investir cisternas de monitoramento avançado e previsão meteorológicas confiáveis para identificar com antecedência a ocorrência de secas ou seu potencial de impacto no Nordeste. Também promover a disseminação de práticas agrícolas sustentáveis, treinamentos para a gestão de recursos hídricos e programas de conscientização da importância da conservação da água. Portanto, presidente, é importante desenvolver políticas públicas que incentivem a adaptação às mudanças climáticas e promovam a inclusão social, além da cooperação entre os diferentes níveis de governo, organizações não governamentais, comunidades locais e especialistas, porque o Nordeste, sempre muito afetado pelas secas, precisa estar preparada para enfrentá-las sem precisar sacrificar tanto o seu povo. Será preciso incentivar a agricultura familiar, os programas destinados a acabar com a fome e a miséria, alguns dos quais já estão de volta e em andamento. E como bem disse o presidente Lula, diante dos líderes mundiais na semana passada, em Paris, não é razoável enfrentar a crise climática sem atacar também as desigualdades sociais que afetam profundamente os países mais pobres ou em desenvolvimento. Finalizando, presidente, podemos até conseguir melhorar o clima, mas e o povo? Vai continuar morrendo de fome? Concluo ressaltando a sensibilidade e a coragem do nosso presidente Lula de direcionar holofotes do mundo e incluir a fome no meio do debate da crise climática. Até porque essas duas questões são essenciais para a vida humana no planeta. O Brasil voltou e está se posicionando com altivez no mundo. É isso, senhor presidente, na minha tarde de hoje.